Vamos lá, vamos em frente com a informação. 8 horas 29 minutos. Nós, como de praxe, sempre iniciamos aqui o nosso programa com assuntos técnicos. E está com a gente aqui, lembrando que depois do intervalo comercial, nós vamos atualizar as manchetes dos nossos sites para você e também trazer a previsão do tempo com o Cleocum. Eu acho que a previsão nós podemos trazer, né, Samuel? Inicialmente, um bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago, tudo bem? Maravilha. Prazer falar com vocês novamente, da todos os ouvintes forma. Da rádio.
Quantos por cento da área já temos plantado, hein?
Olha, Thiago, capaz de ter quase uns 25%, 30% já tem. É bastante área semeada já.
Bastante semeada, né?
O pessoal aproveitou essa semana aí que colaborou o clima. Então tá bem adiantada o plantio.
E oxalá que viesse uma chuva boa, né?
Ah, estamos na expectativa, né? Hoje o tempo já mudou, né? Desde ontem tinha essa previsão. E é para ela se estender até quinta-feira de semana que vem, né? Então tomara que nesse período aí acumule alguns milímetros aí que vai ser muito importante para nós.
Samuel, produtor vem da safra de trigo e ao mesmo tempo ingressa no plantio. O que a gente pode fazer em termos de produtividade de trigo? Produtividade e pH. Como é que foi a nossa lavoura de trigo? Na maioria dos seus clientes, por exemplo, em que a Semear presta sua consultoria, hein?
Olha, Thiago, em relação aos pH, tá bem difícil mesmo.
É?
Bem difícil. Bastante pH 72, 74. Alguma que outra lavoura aí, uma determinada variedade aí, buscando um pH 77, 78. Acho que foi muito em função daquela jato que a gente teve lá atrás, que foi... Na hora a gente não vê o dano, mas infelizmente ela prejudica. E também aquela chuvarada que deu na semana anterior, que teve lugar aí que pegou 110, 120, 130 milímetros. E os trigos estavam praticamente prontos. Então a gente até nota nas cargas dos caminhões, né? Aí chega a dar diferença, mesma variedade, um pH 74 para um 78, aí cai 20, 25%. Então é muito significativo. E o trigo, ele é indispensável, ponto, né? É indispensável. Adianta o cara colher ali 40, 45 por hectare, pH 74, 72. Não rentabiliza muito, né? E as produtividades estão variando, Thiago. 25, 20, 35, 40, 45 as melhores. É muito variado, né, Thiago? A gente teve muita estabilidade para estabelecer a cultura lá no início, muita chuvarada. Os plantios ficaram mais no tarde, fugiram da época boa, vamos dizer assim, né? Não teve como o produtor implantar antes.
Era muito
então foi um ano bem desafiador. A sorte que a maioria do pessoal tem seguro, né? Tem Proagro seguro. Poucas as lavouras por conta, isso é importante, para que o produtor não fique onerado aí com uma bola de neve só para ele, né, Thiago? Mas relativamente assim, tá sendo razoável, vamos dizer assim, né? Em virtude de tudo aquilo que aconteceu, né, Thiago?
Sim, o clima realmente não colaborou, né, com o inverno nesse ano. É, muita chuva, né?
Muita chuvarada, mesmo depois teve período seco ali no, na hora de fazer as ureia e tal. Então, bem desafiador de novo, né, Thiago?
Pois é. E tem uma coisa que chama atenção. Com toda a chuva que tivemos, você olha o nível de água do Rio Tigreiro, por exemplo, tá lá embaixo. As águas estão baixas, né, Tia?
É que a gente agora está um período longo sem chuva, né? Sem chuva significativa. Deu aquela semana passada, mas é que isso aí dos rios é variado, né, Thiago? Depende do lugar, chove menos, outro chove mais, então...
Samuel, pensando então para frente, vamos olhar para frente. Vamos olhar a questão que é o mais importante, eu acho que é a principal cultura, né? A nossa soja. Como é que o produtor está participando, está fazendo esse ano em termos de tecnologia, de investimento? Está investindo?
Olha, Thiago, o produtor começou a investir bastante em calcário, né, que é indispensável depois de tudo, essa chuvarada que deu aí, primeira coisa é dar uma corrigida nas áreas, né, no calcário. E adubação, o produtor está fazendo normal, né, Thiago, não tem muito o que inventar, né, o produtor vem assolado pelos anos difíceis, né, então não tem muito o que inventar, que eu sempre digo, é fazer o feijão com arroz bem feito, implantar, de repente ele não esteja usando a melhor adubação, mas... É fazer o feijão com arroz bem feito, dessecar bem as lavouras, fazer o controle de plantas daninhas que fique bom, cara, fique bem dessecada, implantar a lavoura na profundidade correta, para que a lavoura tenha uma boa emergência e torcer que o clima ajude, né, Thiago?
O produtor conseguiu fazer uma recuperação de palhada depois dessa chuvarada, tudo? Acho que o principal é as beiras de rio, as várzeas, né, que sofreram mais, né?
É, até eu tava para fora semana ajudando no colheita de umas áreas. Tu nota, assim, no meio das lavouras, quantas valetas que abriram, né, quanto solo que foi embora, né, Thiago? Daí tu falou o que o produtor conseguiu fazer. O que ele conseguiu fazer é implantar uma lavoura de trigo, adubar bem, uma lavoura de aveia, uma lavoura de cevada. Teve aquele produtor que fez uma cobertura, teve aquele produtor que já implantou milho ou um feijão. É isso aí, né, Thiago? Não tem muito que o produtor inventar, né? Uhum. É tentar implantar as culturas para tentar tirar, né, Thiago?
Sim, com certeza. E o feijão?
Feijão tá bonito.
Tá bonito?
Tá bonito. Aqui na nossa região teve alguns produtores que apostaram no feijão primeira safra, que praticamente para nós que quase ninguém fazia, esse ano o pessoal apostou. Tem zonamento, tem seguro. Então ali 10, 15 de setembro o produtor grudou, né? Então a gente tá com as lavouras bem estabelecidas de feijão, né, Thiago? E depois desse feijão o produtor vai tentar apostar numa soja, né? Uma soja safrinha, vamos dizer assim, né?
É.
É a maneira que o produtor está vendo de rentabilizar cada propriedade, né, Thiago?
Claro, com certeza. É tudo muito
personalizado. É um custo também, é uma cultura diferente, o produtor tem uma atenção diferente, mas se bem orientado, a princípio está certo.
Comercialmente, como é que está o feijão? Quanto é que está custando
feijão,
a saca?
O feijão está bom. Hoje eles falam em torno de R$300. Ah, só que isso varia muito, né? Pode chegar na hora da colheita valendo 200, 250, sim. Então... Mas ele rentabiliza. Se o produtor colher ali na média seus 30 sacos por ali... Fica interessante.
E cuida e custa quanto?
Ah, vai custar uns 15 por aí, vamos dizer assim. De 10 a 15 sacos, depende do nível de investimento do produtor.
É,
só que pode dar uma zebra também o cara colher menos que isso, né? Claro. O feijão é muito vil, né?
Uhum.
O feijão tem muita qualidade envolvida, né? Muita qualidade envolvida do grão na hora da colheita. Então pode estar tudo certo no dia da colheita, ele dá uma zebra, dá uma chuvarada, um negócio. O produtor vai colher, feijão suja, então... É só na hora que está em cima do caminhão, mas pode dar certo.
Viu? E se pensarmos em termos de alguma praga e doença no feijão, o que, que o produtor tem que cuidar?
Praga, a gente teve uma questão de lagartas no início ali, que o produtor apanhou um pouquinho para controlar, mas depois vem embora. E a questão de doença, até então, a gente não...
É difícil, né?
A gente não tem problema, se não é nada alerta, assim, tipo, vamos dizer assim, uma cigarrinha no milho, como se fosse, né?
Claro.
Então, bem de boa, assim, tá? Esse ano, bem tranquilo.
Pois é. Você falou no milho. As lavouras estão bonitas, né?
Muito bem estabelecidas.
Bem estabelecidas.
Né? Não dá nem pra falar muito, né? Porque tá um espetáculo azar, né? O produtor conseguiu implantar na janela boa, conseguiu fazer as ureias. Uhum. Clima favorecendo. A gente teve noites frias, manhãs frias, que isso ir pro milho é muito importante, né? Então, até então, clima extremamente favorável pro milho, né, Thiago?
Uhum. E cigarrinha?
Cigarrinha o produtor controlou, pressão. Bem tranquilo, a gente colocou umas iscas no início ali para dar uma monitorada, nada expressivo assim, claro que o produtor tem que fazer os tratos, né, tem que fazer as entradas de inseticida ali, no início é um pouco mais chatinho ali, cara, a cada 8, 10, 12 dias tem que estar entrando, mas é aquele período que tu controla e depois vai embora, né.
Que nem agora, a partir de agora, aí agora, tem que o que?
Clima.
Só clima.
É o clima a partir de agora, de repente fazer um tratamento de fungicida, bem importante. E clima, né, Thiago? Pode ser.
Vamos falar de soja. Pensando na colheita do trigo, eu acho que já está encaminhada, né? Poucas áreas ainda para colher.
Tem bastante área colhida, mas tem bastante trigo do tarde também.
Tem bastante. Que atrasou muito.
É, né? Teve gente que até fugiu do zonamento. O zonamento é até 20 de julho, teve lavouras até que ficaram... Depois disso, teve outros que ficaram... Tem regiões que vai até 30 de julho, o produtor implantou nos últimos dias, então... Claro que não é que tu plantou tarde que tu vai colher tão tarde assim, porque a variedade ela tende a encurtar também, ela se apronta antes, né? Mas tem bastante área para ser colhida. O plantio não foi tão expressivo esse ano, mas tem bastante área para ser colhida ainda. Essa, tipo, vamos dizer que essa semana começa a chover hoje, vai até quinta, vai dar uma freada. Daí na outra semana, sim, a partir do fim de semana que vem, vamos dizer ali que em 10 dias meio que... assim que vai para a reta final, né, Thiago?
Tem bastante, houve um crescimento, digamos assim, não expressivo, mas houve mais área plantada de canola, né? A canola, ela se apresentou como uma alternativa de inverno.
Excelente.
Excelente, né? Porque o preço dela, ele segue mais ou menos o preço da soja, né? Os 95% eles pagam...
É mais ou menos isso aí.
Por aí, né?
Mais ou menos isso aí.
Pois é. Como é que estão as lavouras de canola?
Olha, até a semana a gente teve algumas áreas, uns clientes que foram dessecados, né? Que vão vir a ser colhidas agora, depois dessa chuva, né? A expectativa é boa, Thiago. É boa. A canola tinha uma grande dificuldade que o pessoal encontrava, que era na hora da colheita ela se abria muito as vagens, né? Você perdia bastante. E agora vem umas variedades novas que elas tendem a não abrir tanto, não tem tanta essa sensibilidade. Tem uma cola que o produtor usa também na hora de secar, então a expectativa é boa para a canola, assim. Eu vejo como uma alternativa no lugar do trigo, não ficar só trigo, trigo, né? A canola eu acho que ano que vem tende a aumentar.
Aumentar, né?
Dá pra incentivar, fazer bem certinho, a variedade adequada, na época de plantio certa, fazer um seguro, fazer uma adubação boa, eu vejo como uma boa alternativa.
E daí a adaptação da máquina, é simples?
É simples, alguma questão de regulagem ali, de repente alguma frestinha que o produtor tenha que cuidar, porque o grãozinho dela é bem pequeno, né? Então, alguma frestinha ali que nem os outros para tapar ali, mas vai embora, bem tranquilo, colhe com qualquer máquina e o produtor consegue colher.
E como é que veda?
Ah, isso o cara vai ter que ver com silicone, alguma coisa, alguma estopa, alguma coisa assim. Mas isso é detalhezinho. Se vai de cada produtor, tem máquina que não precisa, tem outro produtor que querem afinar mais, vão lá e ajustam bem, né? Tudo que tu agrega, né?
Claro.
Tudo agrega, né? Ainda mais que é uma cultura que, tu falou em 95% do preço do soja, hoje vale em torno de R$110 o saco aí, tranquilamente, né? Então não é pouca coisa, né? Pensando que o trigo tá valendo 60 e poucos.
Pois é. Então, e ela produz, por exemplo, olha, o ano passado, conversando com técnicos da região aí, tem cooperativas na região que incentivam há muito tempo o plantio da canola, variedades que passaram de 50 por hectare.
Pode.
Uma vez se falava em 30, 35,
pode,
né?
Pode acontecer. Pode. Esse ano também, vamos dizer que fica em torno dos seus 40 aí. Cara, tá excelente.
Não custa 20?
É uns 20, 25 por aí capaz de custar. Porque a semente é salgadinha, né?
Sim.
É cara pra comprar. E a adubação também tem que fazer uma adubação relativamente boa. Vai custar seus 20 aí, vamos dizer assim.
Sim.
É. Interessante. Tu colher 30, tá bom. Sobra 10, a 100 e poucos, vai te sobrar 1.000 e poucos reais por hectare.
Pois é,
tá bom.
É uma boa rentabilidade, né?
Com certeza.
Bom, vamos para a lavoura de soja. O produtor está plantando e tem novas tecnologias. Eu vejo, por exemplo, aqui, ó, o nosso cliente aqui, que é parceiro do nosso programa e compartilha sempre com a informação, né? E a gente tem que incentivar as empresas que buscam estudo, pesquisa e novidades, né? Então, o Black Lead Agro, ele é um aditivo que hoje você coloca no lugar do grafite, né? O grafite não faz nada, ele só é apenas para plantabilidade, né? Para a semente deslizar.
Ajudar a semente a correr.
É. O Black Lead tem dado alguns resultados interessantes. Olha, muitos produtores, inclusive eu tenho um depoimento aqui, o Alexandre me mandou. Eu quero dividir aqui com os nossos amigos ouvintes, Samuel, se você me permite.
Com certeza.
Porque a gente, quando fala de novas tecnologias, novos manejos, né, nós temos que compartilhar para os demais produtores ouvir e, pelo menos, né, testar isso na propriedade. Então, eu coloquei aqui, vamos ouvir esse testemunho aqui que o Alexandre me mandou ontem. Vamos ouvir aqui, eu não sei quem é o produtor, ó.
Ô, Clebinho, boa noite. E daí, tudo tranquilo? Viu, o seguinte, lembra que eu disse pra ti que eu tinha pegado o Black Lead e ia pra botar numa área de trigo, né? Botei só numa área e o restante não coloquei. Era a mesma semente, mesmo adubo, tudo igual. Fungicida, tudo igual, plantado no mesmo dia, tudo restevo de milho. Onde tinha Black Lead deu 12 a 13 sacos, deu 12 sacos a mais. Onde tinha Black Lead, da onde não tinha Black Lead. E onde tinha Black Lead deu pH 80. E onde não tinha deu 78 e 76. Tá? Só para compartilhar contigo aí. Tá beleza? Tomara que dê certo também assim o sol. Se Deus quiser, vai dar certo, né? Tá
tem
bom?
Tem outro depoimento aqui, ó.
Não, no trigo era da formulação velha. A princípio tu tinha me vendido pro trigo, era da formulação velha, não era da nova. E daí eu comecei, era restevo de milho, eu comecei plantando, né? Não, vou fazer para tirar, porque o pai É, sabe como é que é os antigos, né? Não dá pra tirar razão, até dá uma risada, ah, com esse pó e coisa, daí o cara começa a pensar, ruim de manusear e coisa, dá vontade, mas ordem é tirar o pote longe mesmo, né? Mas enfim, e daí comecei, plantei 5 hectares, esteve de milho, pedacinho medido, separado, mudei pro outro lado, botei black lead, no mesmo dia. E depois saí dali, fui pro outro pedaço, sem black lead. E usei tudo igual, que nem eu te falei, adubação, fungicida, tudo, deu 12 sacos. E deu pH e o outro não dava pH. Deu pH forte ali e o outro não dava pH. Mas o que mais chamou a atenção foi a diferença de produtividade e a quantidade de raiz, que nem tu falou. Se Deus quiser, aí vai dar resultado no milho também agora, hein? E no soja. Tomara Deus, hein? Vamos continuar aí caprichando, aí que se Deus quiser, aí vai dar certo. Vai, tomara, teu produto veio para agregar e para ajudar nós, hein?
É, tá aí o produtor, eu não tenho o nome do produtor, o Alexandre pode até compartilhar com a gente que está nos ouvindo, né? Mas, Samuel, eu coloquei isso no ar, por quê? Porque se a gente pensar que a cada, se por hectare nós conseguir melhorar 3-4 sacas de soja por hectare, é dinheiro a mais que sobra para o produtor com o mesmo custo do grafite, praticamente, né?
Sem dúvida. Isso aí só vem agregar, né, Tiago? Eu estava te falando em off aqui, isso aí só vem agregar. O produtor já usa o grafite, ele tem que usar. E se tem um produto que te entrega a mesma coisa que o grafite, o serviço dele, e mais alguma coisa que nós estamos falando, de um Rizobos, espirilo, um tricoderma, são coisas que vai somar para a soja, tá? Uhum. Ou para o trigo, ou para o milho, enfim, a cultura que usar. A tendência dela, da lavoura, se estabelecer antes do que a outra, é muito grande. E tu pega em situação adversa agora, pega esses sojas que foram plantados agora na semana anterior aí.
Uhum.
Tem lavouras que foram plantadas, pegou 110 milímetros em cima, deu 9 dias de sol, como é que fica daí?
Uhum.
Já tende a dar uma penada, né? E se tu tem um produto desse junto agregado, comparado a um outro que não tem, sem dúvida tá na frente. Isso é indiscutível.
Pois
não precisa nem fazer teste que nem os outros.
Não precisa.
Não.
Por exemplo, o que é a produção de fito-hormônios? Ele tem efeito nematicida. O que significa isso?
Que a planta vai se autoproteger, ela vai produzir fito-hormônios que vão, sei lá, ela vai ser mais forte em relação a uma praga, em relação a alguma doença.
Uhum.
Ela, vamos dizer que tipo, anticorpos, não, tipo, se produzir, tu vai ficar mais forte, de repente vem uma pressão de ferrugem, na hora de estabelecer tem um fungo ali que tá, de repente vai dificultar o estabelecimento da cultura, tipo uma fitófora. A planta ela vai ser mais forte para cruzar por isso aí.
Uhum.
Vai dar, vai ter o problema, mas ela vai conseguir cruzar.
Uhum.
Se não tem, a planta vai sofrer e vai perecer, né, Thiago?
Uhum. Entendi.
Em tese é isso aí, vamos dizer assim, em resumo, né?
Claro. E o segredo é hoje você conseguir produzir raiz, né?
Com certeza.
Porque uma planta, isso é lógico, a raiz quanto mais profunda sofre menos, falta de chuva, né, por exemplo. E as variedades novas agora que a gente tem, né, impressionante, elas resistem mais à falta de chuva do que as variedades que tínhamos no passado, né?
As empresas trabalham para isso, né?
Uhum.
Vamos dizer assim, é o que falta, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque a gente tinha variedades muito sensíveis, né? Tinha variedades que dava 10 dias de sol e já estava debruçada, né? Daí, então, hoje tu já tem variedades que não, né? Tem variedades que resistem mais e até na hora da colheita surpreendem, né?
Uhum.
Então, como eu estava falando antes, tu nunca pode abandonar uma lavoura, né? Independente do que aconteceu, né? Esses anos de estiagem que a gente teve aí, a gente viu que aquele produtor que não abandonou, que seguiu os tratos, de repente deu uma tiradinha no pé, trocou um fungicida por outro ali, mas seguiu, no final os frutos vêm, né, Thiago? Não tenha nem dúvida disso, né?
É.
A lavoura tem entrega.
Certo. Depois do plantio agora, o cuidado, então, você recomenda o V0, aplicação de fungicida?
Com certeza.
No cedo?
Com certeza. Já proteger ali os primeiros trifólios ali, né, Thiago? É de suma importância, não tenho nem dúvida. Porque a questão de doença e tal, ela sempre vai ter, né, Thiago? Ela tá na palha ali.
Uhum.
E a partir do momento que a planta estabeleceu, colocou os primeiros trifólios ali... Se tem doença, tem um fungo, tem um... Ele vai vir, né? Ele vai estabelecer na planta, né? E tu já fazer essa aplicação aí em V0, tu já elimina um monte de coisa, né? E o produtor é meio resistente a isso. Ah, já vou nem plantei faz 30 dias, já vou estar fazendo e tal. Cara, não tem, tu tem que cuidar. É aquilo ali que tu tem. Não tem outra coisa. Tu vai esperar vir doença, vai esperar de repente dar uma semana de chuva, que às vezes acontece, não, eu vou fazer daqui, depois da chuva. Quando vê se depois da chuva aí, te enrola em 10 dias. E daí?
Pois é.
Como é que fica?
Não consegue entrar,
né? Deu condição, antecipa, eu sempre digo, antecipa um, dois dias e não deixa atrasar 10.
Uhum.
Antecipa, depois no final tu faz mais um lá, não tem problema.
Claro.
A aplicação hoje dá um saco de soja, vamos dizer assim.
Uhum.
Então, faz uma mais e não uma menos. É a minha opinião.
Com certeza. Samuel, muito obrigado pela sua participação aqui. Falamos nesses 20 e poucos minutos aqui, compartilhando assuntos e reforçando o que a gente já vem compartilhando há muitos anos, né? Que a gente faz, que você participa comigo na programação do agro aqui na nossa região. E é reforçar, né? É relembrar o produtor e insistir para que ele consiga, como eu disse, melhorar 2, 3 sacos a mais. Né, na sua lavoura, vai sobrar mais para ele, vai girar mais no comércio e tudo vai fluir, né?
É isso aí, Thiago, é o capricho, né?
Uhum.
Trabalhar com calma nesse momento de plantio, também de colheita, fazer as coisas de acordo, não se apressar, né? Uhum. Porque o vizinho tá lá plantando, tem que sair se quebrando também. Faz na calma, na paciência, sempre friso, dessecar bem as áreas, cuidar o manejo de plantas daninhas, porque depois que estabeleceu a cultura, não é todo mundo que vai plantar soja em list e tal. Depois, a maioria é soja, RR, tu vai plantar. Depois, se ficou coisa para trás, vai ficar. Então, maneje bem e depois implante. Com certeza, tu vai ter sucesso.
Muito obrigado pela sua participação aqui.
Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade.
Daqui uns dias,
prazer.
Vamos para a lavoura, viu?
Com
certeza. Vamos para a lavoura daqui uns dias, fazer um vídeo, né? Mostrar aí novos manejos para o produtor. Tá certo?
Com certeza. Obrigado, Thiago. Um prazer
estar aí
com vocês.
O Samuel Soletti, engenheiro agrônomo da Semear Consultoria Agrícola, participando na nossa programação.